Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba.
E este é o Biblecast número 54. Just a little while longer, wanna pray. Can get you off of my soul, can I say thank you, Lord, just for loving me.
Evangelismo viral.
Você já ouviu falar em evangelismo viral, Júnior? Viral, Júnior.
Vem é aquilo que a gente vírus? Conhece. Vem de vírus, Diego?
Sim, vem de vírus, Júnior.
Tem a ver com E. coli?
Não, tem a ver com propagação de informação de maneira viral. Como é que o vírus se propaga? O vírus, Júnior, ele simplesmente ele tem uma maneira, cada um tem sua maneira de se propagar. E ele vai se propagando de uma pessoa em outra pessoa e assim ele vai sobrevivendo e vai indo embora. Da mesma maneira, o evangelismo viral é um evangelismo que funciona assim, de pessoa em pessoa e vai se espalhando rapidamente. Você lembra de alguma pandemia que tivemos? Foi bem rápido.
Você fala de verdade?
É, de verdade.
Não, você tem a gripe suína recentemente.
Sim, mas teve a gripe suína, foi pro mundo todo rapidinho, né?
Sim.
Não teve como controlar.
É.
Imagina que se a gente não vivesse num mundo de informação, né? Fosse o mundo ainda do tempo do telégrafo, como é que a gente ia se prevenir? A gripe suína tinha matado muita gente, muito mais do que matou.
É, não, verdade, muito mais do que matou. Como foi a gripe espanhola na década dos começos do século passado.
É verdade.
Século passado é demais pra mim.
Século passado é duro. Pior que hoje no Jornal Nacional o Bonner falou século passado. Eu falei, caramba.
Não, e tem a ver com o Biblecast de hoje também, essa história do século passado.
Tem tudo a ver.
Tudo a ver.
Tudo a ver. Vamos lá, gente. Você sabe muito bem, você que usa internet, você sabe muito bem o que a gente está querendo dizer, o que, que é viral. Virar aquela coisa que pega rápido, aquele vídeo que todo mundo vai assistir, que sei lá, alguém solta na internet, solta no YouTube, solta no Twitter, solta no Facebook, solta num blog. Nunca se sabe de onde vem. Mas o vídeo, ele pega na cabeça das pessoas e porque ele pega, ele é divulgado. É assim, ó, o cara olha um negócio que ele acha muito legal, que ele acha muito interessante, e ele começa a distribuir isso por uma simples razão, Júnior.
Porque é legal.
É, porque ele gostou demais do negócio. É só por isso.
Não, é isso. Espalha.
Ele ficou tão impressionado com aquilo, porque ele riu demais, ou porque ele... Às vezes até porque nem é uma questão de rir, às vezes é chorar, né? Um vídeo muito emocionante, uma história muito emocionante, né? E aí ele começa a espalhar aquilo. E as primeiras formas de se fazer isso que surgiram eram o spam, né?
Meu Deus.
As pessoas achavam aqueles PowerPointzinhos legaisinhos e falavam, não, tenho que passar para toda a minha rede de amigos. E aí aconteceu que eles começaram a passar para toda a sua rede de amigos qualquer coisa que batia ali, né? Ah, era legalzinho, legalzinho, vou mandar. Aí mandava para aquela lista inteira de gente que nem conhece tão bem, tá simplesmente na lista de e-mail dele. E aí surge a ideia de spam, né? Só que hoje em dia existem filtros de spam. Como, por exemplo, você não descobre uma coisa que é viral por meio do seu e-mail. Você vai em um determinado local e lá está dizendo assim, ó, o mundo inteiro está assistindo isso daqui. Pum. Aí você fala, não, o mundo inteiro está vendo, eu quero ver também.
Quero ver também, é lógico.
E outras ferramentas, como, por exemplo, o próprio Facebook, que ele filtra, porque você vai receber a mensagem, o link, o vídeo de pessoas que já interagem com você. Não sei se você sabe, Júnior, mas no Facebook é diferente do Orkut. Eu vou parar de falar Facebook. Falar direito, tá? Facebook. Então no Facebook é diferente do Orkut.
Como é que é?
Facebook.
Não, não. Como é que é? De novo?
Facebook.
Muito bem. É o nosso Diego no inglês com música, né?
Não, meu. Que pode ficar Facebook. Negócio feio, mano.
Deus do céu. Vai.
Muito bem. O Orkut, ele não tinha um sistema de filtro. O Facebook tem. Então, por exemplo, no Orkut... Por que o Orkut faliu, na verdade? Porque virou uma bagunça aquele negócio de scrap, né? Todo mundo começou a fazer o quê? Jogar spam ali, era um negócio de bom, tenha um bom dia,
nossa,
seja feliz, Jesus te ama, e etc. Que aparecia ali que todo mundo mandava pra você. Então, quanto mais amigos você tinha,
mais daquele negócio chegava.
Exato. Pior era, você era punido por ter amigos.
É.
E aí, o que acontecia? Ficava uma bagunça. O Facebook é diferente. Ah, eu falei Facebook, ó.
Vai.
O Facebook é diferente, por quê? Porque...
Ai, meu Deus. Nossa, no professor da língua inglesa.
É, você é o professor da língua portuguesa. É, né? Tem que incentivar o inglês aqui. O Facebook, Júlio, ele tem uma diferença. Ele filtra os comentários no seu mural. Você sabia disso?
Como é que funciona isso?
Você sabia que você não vê os comentários de todos os seus amigos? Por exemplo, eu tenho 810 amigos no Facebook. Mas só fica aparecendo pra mim ali a mensagem de uns 30, mais ou menos. Porque ele filtra aqueles que verdadeiramente interagem com você. Se o cara não interage com você, você não vê a mensagem dele. A não ser que ele mande por uma mensagem individual.
É verdade. Não, mas fica mural aparecendo não... de todo mundo.
Não, pode ver que você tem gente que te adicionou, que você nunca viu na vida, e nunca aparece as mensagens dele no seu wall, no seu mural.
É verdade.
Não é?
É isso.
Então, ele filtra. E aí, então, você recebe ali daqueles que são teus amigos, de quem você está realmente interagindo. Então, existem vários filtros que fazem com que a informação chegue para você agora mais relevante, certo?
Ok.
O que o spam não permite. E, Júnior, sabe uma coisa que parece muito com o spam na vida real? Panfletagem.
Não, você foi profundo agora. É spam mesmo.
Não é? Então, Júnior, folheto. Distribuir folheto é uma coisa que a gente até gosta de fazer, porque é quando a gente se sente missionário. Porque entregar folheto não é uma coisa simples quando se trata de entregar um folheto pessoalmente.
Uhum.
Entregar um folheto na caixa de correio é spam.
É spam.
É spam, não tem o que fazer. Mas quando você tem que entregar ele pessoalmente, aí você se sente um missionário, você tem que quebrar barreiras, etc e tal. E eu vou falar pra você, Júnior, o seguinte, que folheto, quando entregue pessoalmente com jeito, não é spam. Mas se você entrega de qualquer jeito, se você não falar nada pra pessoa, só dá na mão dela, ou se você só... que nem um panfleto de dentista, sabe?
Não, eu tô entendendo. Claro.
Se você joga no caixa de correio dela, meu, você tá fazendo spam, você não tá fazendo evangelismo. E tem uma estatística que diz que de cada 1000 folhetos, Júnior, quantas pessoas vão pra igreja?
É, de cada 1000 folhetos, um.
Um vai pra igreja. Então você vai distribuir 100 mil folhetos, vai 100 pessoas pra igreja. Então, Júnior, moral da história...
Não, é assim. Na verdade é o seguinte, nós estamos falando que é spam, porque hoje em dia, Diego, tem um jeito melhor de fazer. Por exemplo, antes do Facebook no Brasil, vou de novo, antes do Facebook no Brasil, a gente tinha o Orkut mesmo. E funcionava e ainda funciona pra muita gente.
Sim. Orkut,
certo?
Certo.
Antes, como era feito evangelismo, e ainda é feito assim em alguns lugares, como você viu lá na Jamaica, o cara pega uma quantidade de livros e envia para algum lugar. E esse livro chega em algum lugar e Deus dá um jeito lá.
É verdade.
Assim a igreja surgiu em vários lugares. Hoje, em lugares terríveis, o cara põe um livro no balão, manda o balão lá, e o balão cai, e alguém pega e se converte. Só que hoje não dá mais para pensar nisso.
Não dá. É? Hoje não dá mais.
Hoje, Diego, as pessoas estão próximas. As pessoas estão juntas. As pessoas estão conectadas.
É verdade.
E quanto mais junto, mais sujeito a contaminação viral elas estão.
Exatamente, porque elas estão cada vez mais próximas e estão cada vez mais cientes. Elas têm mais conhecimento. Então, elas encontram com mais facilidade aquilo que elas querem realmente.
É isso.
E a internet, ela tá auxiliando as pessoas a encontrar aquilo que elas realmente querem encontrar.
Muito bem. Então, você que está conosco até agora, prepare-se para o Biblecast 54 com o título, repita, Diego:
Evangelismo Viral.
Do que vamos falar? Qual é o tema?
Evangelismo pela internet.
Aí está.
Júnior, o grande desafio do mundo pra gente hoje é como a gente vai alcançar o mundo, como a gente vai levar a verdade do evangelho às pessoas hoje no planeta Terra. A Bíblia diz, em Mateus 24, que o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Mas como é que faz pra pregar ele pro mundo? Será que é daquele jeito antigo que se fazia de bater de porta em porta, Júnior? Aí as pessoas... É óbvio que não é, né, meu? quem que abre a porta hoje pra quem, né? Até os vendedores de livro mudaram a estratégia, porque tá difícil.
Alguém abre, entendeu?
É, não, você já viu que o portão em cidade grande? Eles vão tudo pra cidade pequenininha, por quê? Porque lá os caras até abrem, entendeu? Lá tem... A gente aqui tem até falta de tempo pra isso. Imagina se chegar alguém na minha casa hoje à tarde, vai bagunçar minha vida, eu não vou ter tempo. Se eu puder não atender...
É melhor.
É muito melhor.
Não atendo. Você falou ainda com portões, os comportores não batem mais de porta em porta. Faz tempo.
Ah, é?
É.
Eles fazem por indicação agora, né?
Não, eles vão nas empresas aí, é outro mundo.
Ah, é verdade, não, isso também é. E eles têm essa técnica de indicação, porque é uma pessoa que adquiriu o livro, né? Eles indicam uma outra, ela chega lá na casa dessa outra pessoa falando assim, ó, o fulano me indicou, aí é mais fácil. Mas agora sim, você sair de porta e tenta pra você ver. E aí, como é que a gente vai entrar na casa das pessoas? Como é que a gente vai falar com as pessoas? A gente vai pra praça pregar, gente? Será que esse é o caminho, então? Porque na rua as pessoas estão passando. Será que se eu ficar falando na rua, elas vão me ouvir? Aí, Júnior, a solução que a gente pensou é usar os meios de comunicação, que são a maneira como as pessoas se comunicam hoje em dia.
Claro, o rádio.
Não é? O rádio, exatamente, o rádio.
O rádio salvou muita gente.
É, e o rádio tá aí até hoje,
e
né?
Salva muita gente hoje.
Mas aqui, na cidade grande, a gente ouve algum rádio, não ouve? Eu ouço algum rádio.
Ouve.
Por exemplo, toda vez que eu tô no trânsito aqui em São Paulo, eu ouço a rádio do trânsito, para eu saber por que rua ir e por que rua não ir.
Uhum.
Não é?
Exatamente. Diego, São Paulo tem uma rádio só de trânsito?
Tem.
E é o que há, aquela rádio.
É o que há.
Para mim, aquela, a musiquinha daquela rádio é a trilha sonora de São Paulo.
Não, mas tirando, Júnior, a rádio de trânsito, eu vou confessar para você que eu não ouço outras rádios.
Uhum.
Posso até ouvir esporadicamente, por alguma razão.
Eu ouvia bastante.
Você ouvia bastante,
bastante.
Né? Então, é, exatamente.
Os às vezes não
pegam aqui, né? É, CBN, isso, eu ouvi de vez em quando. Mas era assim, não é aquele negócio de eu vou pra rádio, né? E mesmo assim são rádios direcionados. Por exemplo, CBN, que evangelho que eu ouço no CBN?
Ah, rádio notícias, né?
E rádio notícias também, tô pegando por mim,
uhum.
Certo? Eu sei que tem muitas rádios evangélicas, tem muita gente que ouve essas rádios e tal. Isso é legal e isso aí funciona ainda hoje.
E atinge um grupo.
Eu vou dizer uma coisa, eu estou dizendo que funciona.
É, atinge.
Até hoje atinge muita gente. E é pouca gente não, Júnior, é muita gente.
O que nós estamos falando aqui é de como o evangelismo estará daqui a algum tempinho.
Não. Como está agora. E como estará daqui a algum tempo. Previsões do Biblecast.
Isso, exatamente. Previsões do Biblecast.
Então, Júnior, a rádio funciona hoje, certo?
Funciona.
Aí a gente pensou assim, olha, por meio do rádio dá pra chegar em um monte de lugar que a gente não chega. Por isso que a gente tem a Rádio Adventista Mundial, que é um sistema de rádio que é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Eu não pesquisei, então não vou garantir pra vocês que é o maior. Mas só dos caras terem programação em 80 idiomas lá na região da Ásia e da Europa, uma única rede, né, é uma coisa assim, incrível.
É incrível mesmo.
E funciona, porque em países onde não dá para pregar o evangelho, às vezes dá para você apontar uma antena
e
soltar um rádio.
E pronto.
É, quando a gente fala assim, né, Júnior, de países que não dá... O brasileiro que vive em liberdade religiosa, ele pensa assim, ah, deve ser uns 3 ou 4, deve ser aqueles que a gente não sabe falar o nome, né? Uzbequistão, Azerbaijão, Fujequistão, né? Só que não, Júnior.
São vários.
São a maioria da Ásia.
Não, nós estamos falando de lugar que você, se a pessoa trocar de religião, ela morre.
É, exatamente. Na Europa é liberado, só que eu tô querendo dizer o seguinte assim, ó, é liberado, mas quem vai na igreja na Europa?
É, então...
Quem bate de porta em porta na Europa? Ninguém, nem faça isso. Então, a rádio, ela tem funcionado nesse sentido. Só que todo mundo sabe que a rádio já perdeu. Ela já perdeu espaço para uma outra mídia, Júlio. Uma mídia mais usada, mais conhecida em todo mundo. Que mídia é essa?
A TV, é claro.
É claro, a televisão.
Onde havia só som, não é? Tinha até as novelas, né, Diego? As novelas de rádio. É. Com o advento da televisão, aí troca tudo.
Aí troca tudo.
Troca tudo.
As pessoas pararam de ir atrás da TV pra ir atrás. Pararam de ir atrás do rádio pra ir atrás da TV, porque a TV tinha uma coisa que o rádio não tinha.
A imagem, é claro.
Isso, imagem. Então agora você vê. Você já sabe, Júnior, que para as pessoas daquela época que a TV lançou. era um monte, eram rostos em uma peça quadrada, né? Que se mexiam. Era esquisito na cabeça dele, sabia?
Era.
É que a gente nasceu, e esse conceito é muito importante, opa, vocês vão rever ele hoje.
Esse conceito é importante.
Nós nascemos num mundo que tem televisão. Então, desde criancinha, eu e você, nós sabemos que uma imagem pode se mexer num tubo colorido.
É ali numa caixa, né? Ali parada.
Uma caixa ali parada onde tem pessoas dentro. Pra gente isso é normal. Mas pra década de 50, pra quem nasceu em 32, os caras olhavam pra TV e achavam um negócio meio esquisito. Mas era uma novidade tão grande que o pessoal foi aderindo, e a TV não matou o rádio. Mas não, a verdade...
Vamos voltar um pouquinho, já que você falou esse negócio de se acostumar com a mídia. O rádio, nós já falamos aqui da história da Guerra dos Mundos, não é?
Já.
Você imagina hoje que um camarada vai contar uma história no rádio? Você nem imagina isso mais. Porque não tem histórias contadas no rádio, não é? Não tem novelas mais no rádio. Mas imagina que o cara conta uma história de ficção, de extraterrestre, no rádio, e uma cidade inteira entra em pânico acreditando naquilo.
É?
Isso aconteceu com o clássico Guerra dos Mundos, porque as pessoas não estavam acostumadas com o rádio.
É isso.
É isso, não é? Só para você ter uma ideia. Hoje o rádio para você é completamente natural. A televisão é completamente natural. Eu me lembro, Diego, que na época da TV preta e branca as pessoas compravam uma placa que tinha um arco-íris na frente para ficar colorido.
Tá brincando.
É, Diego, você nunca viu?
Não.
É, uma placa colorida, tinha um arco-íris, assim,
desenhado. Aí botava na frente de televisão e parecia que era colorido?
Não, ficava, dava...
Olha do que a gente tá rindo. Os nossos avós não ririam disso.
Não, eles iam achar normal. Isso aí que fica colorido. Até que em 1970, no Brasil, finalmente as transmissões em cores, não é?
Em 70.
70. Na verdade, a Copa de 70 ela é transmitida a cores pela primeira vez. E depois parece que a primeira novela, porque a novela faz parte da história nesse caso, né?
Uhum.
O Bem Amado, de 1973, primeira novela em cores do Brasil.
Olha só. Pois é, Júlio, e você sabe que o rádio demorou 48 anos para se propagar, né?
Só lembrando que antes das cores veio o som, né?
É verdade.
E tinha o cinema mudo. Ou seja, a gente já acostuma com tudo.
Não, sim, mas aí quando o som veio, a TV veio com som já.
É, não, exatamente.
É, TV veio com som. O cinema é que nasceu mudo, né?
Foi.
Mas quando veio o som pro cinema, a TV ainda não existia.
Diego, quando o cinema nasceu mudo, tinha música, não tinha? A música?
Tinha.
A trilha sonora do filme? Sabe como é que era feita a trilha sonora, Diego?
Como?
Era ao vivo, alguém no piano ali.
Nossa.
Era assim, meu.
mas você sabe que faz sentido se você acompanhar o crescimento do teatro, né? Porque antes era teatro. Ou seja, tudo era feito ao vivo. Teatro e circo sempre foi ao vivo. A única coisa que mudou é que agora tinha uma parte ao vivo e a parte principal era playback, né? Você tinha que tocar ali na imagem.
Não, é
então,
isso mesmo.
Faz sentido, né? Vai gradualmente. Até que sumiu o cara do ao vivo e ficou tudo sendo playback.
É. Agora, Diego, por que a gente tá contando isso? Porque você se acostuma tanto com o que tá na sua frente que você é uma outra pessoa.
É.
Não é? Ninguém mais imagina um cinema com um piano lá tocando trilha sonora.
Não.
Ninguém imagina. Ou uma orquestra lá tocando trilha sonora ao mesmo tempo. Ninguém imagina isso.
Não faz sentido.
Não faz sentido hoje mais. Mas um dia fez.
Isso.
Vamos em frente.
A gente está dizendo isso porque você vai ver. Júlio, voltando pro rádio. O rádio demorou 48 anos para se propagar pelo mundo. Você tem noção que foi a tecnologia do rádio se popularizou em 48 anos e meio século?
Quer dizer que teve gente desde a criação do rádio que para ter o seu primeiro rádio em casa levou 48 anos.
Isso, exatamente. Para falar, o rádio!
Na minha casa.
É, Júlio, a televisão levou 13 anos.
13 anos.
13.
Do tempo que todo mundo se reunia na casa do vizinho rico.
Isso, começou assim. E aí aos poucos as pessoas começaram a lutar para comprar suas TVs, né? Imagina o crediário da época. Ou juntar tudo debaixo do colchão, né? O crediário não existia.
Crediário na década de 70, né?
É lógico.
Estamos em hiperinflação.
E as pessoas começaram a comprar suas televisões e demorou 13 anos para popularizar a TV. Você sabe, tinha gente cética, né? Tinha gente que falava, ninguém vai querer ficar na frente de um tubo assistindo TV. E aí, Júlio, a internet, olha que diferença. Sabe quanto tempo demorou para a internet se propagar?
Quanto?
Porque é o seguinte, um meio de comunicação chama o outro. Porque assim que o rádio demorou 48 anos para se alastrar, mas depois de 48 anos ele estava em todo lugar. Quando surgiu a TV, existe um meio que liga todo mundo. Que meio é? O rádio. Então o rádio fez com que a TV se propagasse em 13 anos.
Ele avisava, né?
Isso. Quando surgiu a internet, existia TV propagada pelo mundo. Então rapidamente a gente descobriu o que era a internet. A TV propagou a internet. Em 4 anos, a internet se alastrou pelo mundo.
4 anos, hein? Veja aí.
E aí, com a TV e a internet, o iPhone levou 3 anos para se alastrar pelo mundo.
A internet andava com você agora para onde você queria.
Isso, e por causa disso, porque agora você tem internet em qualquer lugar, segurando o seu iPhone ou seu BlackBerry. A estatística que eu tô lendo aqui é sobre o iPhone, mas o BlackBerry também serve, qualquer smartphone que tem acesso à internet. Por causa disso, Júnior, as mídias sociais explodiram em 2 anos.
Em 2 anos, as mídias sociais?
Em 2 anos. Facebook, Twitter, LinkedIn. Então, em 2 anos, essas mídias explodiram. Olha só a diferença, Júnior. Para você conhecer um produto de comunicação em massa, há um tempo atrás levava 48 anos. Hoje, em 2 anos... ele está divulgado pelo mundo. Agora, e hoje o Facebook, Júnior, ele tem mais de 700 milhões de usuários. Se fosse um país, seria a terceira maior nação do mundo.
É verdade.
Hoje, essa é a realidade das mídias sociais. E aí, eu digo para você o seguinte. Olhando hoje, eu tenho certeza que a rádio funciona, eu tenho certeza que a televisão ainda funciona, mas a internet vai engolir tudo isso aí. Vai engolir porque eu hoje posso ouvir a rádio que eu gosto na internet.
É verdade.
Eu posso assistir o programa que eu gosto na TV, da internet.
Diego, você sabe que as agências de publicidade, elas estão tendo que rever os seus conceitos, porque com o advento do YouTube, né? Com o YouTube, você não precisa mais assistir um programa de televisão na hora em que ele passa.
Não.
Com a internet. Você assiste a hora que você quiser.
É.
Ou seja, tá passando a final da novela, então precisa ir lá assistir a final da novela na hora que ela tá passando.
Não, Júnior, e melhor ainda, você não precisa mais programar o vídeo
pra gravar. Não. Vai estar lá guardado pra você. Tá tudo guardado, você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Olha só que coisa.
Olha aí.
Isso é um problema pra televisão. Porque a televisão vive de propagandas nos intervalos das suas programações. Se as pessoas não precisam estar lá na frente da televisão, intervalos comerciais tem que mudar agora. O seu conceito, o seu jeito.
Uhum.
Né? Tem que mudar. E você sabe que a revista Veja nessa semana publicou um artigo dizendo o seguinte: que a única coisa que ainda se mantinha fiel à TV e você tem que assistir ao vivo, você não pode deixar para depois, são os eventos esportivos.
Certo.
Por exemplo, eventos esportivos você não pode deixar para depois. Final de campeonato, você não deixa, você tem que ver na hora.
Isso.
Né? Ninguém. Todo mundo pode falar assim, como é que terminou Lost? Depois você vê. Eu levei 1 ano pra assistir o final de Lost.
Certo.
Porque eu tava com medo.
Medo bem fundado.
Exatamente. Lost é um exemplo disso, né, Diego?
É.
Ninguém viu em TV Lost.
Não.
Todo mundo viu e vê a hora que quer. Então ninguém vê ao vivo. Agora, eu poderia perguntar assim, como terminou Lost? Mas eu não posso perguntar quanto foi o jogo. Essa surpresa de quanto foi o jogo não dá, tem que ser ao vivo.
Uhum.
Então, as redes de comunicação falaram, não, a única coisa que vai a televisão ainda vai transmitir, que todo mundo vai ter que ver ao vivo, são os eventos esportivos. Até que a internet também já se meteu nisso.
Não, eles não contavam com o Google,
não.
Que este ano há 2 meses atrás, esteve na programação de... esteve numa conferência de televisão, onde estava todo mundo de televisão do mundo inteiro. E nessa conferência o Google fez uma apresentação, né? Um dos funcionários deles, um dos cabeças lá, fez uma apresentação, esqueci o nome dele, Darren, alguma coisa. E aí ele falou assim que a TV vai acabar. Declarou guerra contra a televisão. Se o Google fez isso, é porque eles sabem que tem um jeito de fazer TV que vai acabar com a TV convencional. E veja o exemplo do Júnior.
É isso mesmo. O Google vai transmitir para o mundo inteiro a Copa América de seleções, que será disputada em julho agora.
Ou seja, a única coisa que a TV tinha ainda, que era o programa ao vivo, vai ser transmitido ao vivo pela internet.
Você com seus iPads e iPhones vai poder assistir da onde você quiser.
Não vai precisar ir até a sua TV.
É isso mesmo, não é?
Você sabe, Júnior, que eu tenho a TV aqui em casa que eu não uso. Hoje eu falei que eu vi no Jornal Nacional, porque por acaso hoje eu consegui tirar o tempo para jantar com a minha esposa na hora do Jornal Nacional, que nunca acontece. A gente sempre janta mais tarde, por causa das atividades dos dois, etc. Hoje, por acaso, coincidiu.
E aí sentou e ligou a TV.
Sentei pra jantar e liguei a TV. Aí eu ouvi, mas eu mesmo, eu não vejo TV. Eu passo dias e meses sem ligar a TV.
E nem por isso você tá desatualizado.
Não, não tô. E aí eu comecei a descobrir que na internet eu tenho tudo e muito mais do que tem a minha TV. Então eu não preciso mais dela. Bom, por que a gente tá falando tudo isso, Júnior? Porque nós estamos aqui dizendo que a TV, pra sobreviver, ela vai precisar se transformar num receptáculo de internet. Isso já está acontecendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos uma empresa de TV via cabo, que ela já está te dando a programação on demand, ou seja, você escolhe o que você vai ver na sua TV. O que já depende de transferência de dados, o que já é um tipo de rede, de network, de internet. Logo, Júnior, o futuro da comunicação está na internet. Então eu não sei se vai se inventar algum outro veículo de comunicação que vai ser tão forte quanto a internet. Eu não sei. Mas enquanto houver somente a internet, eu garanto pra você que ela vai engolir qualquer outro meio de comunicação.
Ô Diego, agora esse fato da internet com os iPads e iPhones, Diego, mudou a vida das pessoas.
Mudou a vida das pessoas. Você sabe que a média de uso de celular na África, Júnior, pasme você, no Quênia, a média é que cada pessoa possua 4 celulares.
Olha aí, cada pessoa. Diego, quando você vê uma série de TV antiga ou um programa antigo, como eu vi esses dias, você se depara com a seguinte situação. Veja só, tinha um casal lá apaixonado, etc e tal, né? E a mulher, ela estava para inaugurar o seu restaurante. Aí ela estava inaugurando um restaurante e ele trabalhava lá numa multinacional. E ele tinha que sair para ir pro restaurante, pro evento de inauguração, que era muito importante para a moça. Só que naquele dia, a patroa do rapaz pede para que ele faça várias horas extras e fique lá conversando em várias reuniões, e a trama se desenrola porque ele não vai conseguir chegar no restaurante. E ele não chega no restaurante, e aí ela chora, porque será que ele não veio, entendeu? Diego, não dá pra fazer essa trama mais. Toda essa trama tá perdida hoje.
É verdade.
Porque hoje você pega o celular e fala, não deu pra chegar.
Pronto.
Tá bom. Diego, você conhece a expressão perder a viagem?
Conheço.
Perder a viagem. Essa expressão, perder a viagem, pra nós, mas você não pega a essência da expressão.
Sim.
Eu peguei a essência quando minha mãe me contou uma coisa muito interessante. Minha mãe disse que um dia ela e meu pai foram visitar meu tio em São Paulo.
A gente usa perder a viagem pra, por exemplo, vai comprar pão na padaria e não tem pão.
Isso, exatamente.
Que não é uma viagem.
Isso, não. Minha mãe disse que minha mãe morava em Taubaté com meu pai, né? Foram visitar meu tio em São Paulo. Chegando na casa de meu tio em São Paulo, o que aconteceu?
Ele não tava.
Meu tio tinha saído, tinha viajado pra outro lugar.
Então, o que, que meu pai falou?
Perdemos a viagem.
Quem perde a viagem assim hoje?
Ninguém.
Não existe isso. Sabe por que não existe? Porque é lógico que você liga. Você liga. Tá aí, tô chegando, né? Uhum. Você não sai de uma cidade pra outra sem a outra pessoa estar esperando. Não existe isso. Estamos falando de uma época que não tinha telefone. De uma época onde a linha telefônica custava 7 mil reais em valores de hoje. Não era pra qualquer um. Então, note, Diego, como é que vai mudando as expressões, como é que vai mudando a vida, como é que vai mudando o mundo. Por isso o apóstolo Paulo disse.
1 Coríntios 9:22 diz assim: fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns.
Olha aí, Paulo está dizendo que você tem que mudar o método de evangelismo para salvar pessoas. Ou seja, você tem que falar a língua que as pessoas estão entendendo. Isso é comunicação.
E o problema, Júnior, é que as pessoas já estão entendendo numa outra língua. E se você não perceber, você não vai conseguir falar a língua delas. Que língua é essa? Vou deixar claro para vocês agora. Existe um conceito que o Júnior está tentando explicar aí com vários exemplos, que eu achei interessante, que eu aprendi lá na Jamaica, que é o conceito de imigrantes digitais e nativos digitais.
Diego, você falou aqui que a internet ela espalhou pelo mundo as redes sociais em 2 anos, não é? Isso. Ô Diego, mas não é todo mundo que usa isso ainda não, meu.
Ah, não?
Não, não tem todo mundo. Milhares de brasileiros ainda não tem internet. Sabe por que eu tô falando isso? Porque aquele que é imigrante, e você vai explicar o que é isso, faz a pergunta que eu fiz.
É verdade, não, é sim.
Entendeu?
Entendi.
O imigrante, ele vai dizer assim: ah, mas que isso? Não.
É isso.
A internet não está em todos os lugares assim, não. Entendeu?
É isso mesmo. É verdade.
Mas nós estamos vivenciando uma mudança de estilo de vida, de linguagem, de costumes, tudo. Explica, Diego, como é que é isso de imigrante nativo?
Nós estamos no meio de um processo de mudança mundial.
E não dá pra voltar atrás.
Não dá. A gente tá bem na linha, sabe quando a gente traça a linha do. A gente, por exemplo, falou do modernismo, do pós-modernismo, e a gente vai tentando traçar a linha de quando mudou. Nós estamos em cima de uma linha de mudança cultural, mundial. Em todos os aspectos da vida, praticamente. E que linha é essa? É a linha do mundo analógico para o mundo digital. O mundo hoje, ele está caminhando para tudo você tratar, tudo você cuidar de maneira digital. E existem os imigrantes e os nativos digitais. Quem são os imigrantes digitais? São aqueles que nasceram num mundo não digital, mas o mundo se tornou digital enquanto eles estavam vivos. E agora eles estão imigrando para este mundo digital.
Sou eu.
E sou eu também.
Levanta a mão quem nasceu numa época em que as pessoas perdiam a viagem.
Levanta a mão se você nasceu numa época em que não existia internet.
Não existia
celular. Se você nasceu, né, antes dessa época que não existia internet, não existia celular, você é um imigrante. E eu sou imigrante. Eu tive acesso ao primeiro computador pela primeira vez aos 10 anos de idade. Isso me ajuda muito, porque eu tô bem no meio dessa linha. Mas eu não posso ser considerado um nativo, porque eu nasci num mundo que não tinha digital. Não tinha. Na verdade, a única coisa digital que eu tive acesso mais novo antes do computador foi o DVD player. O CD player, DVD player.
Muito bem. Eu digo,
o CD player.
A internet é de que ano? Só pra gente pontuar aí.
A internet ela se popularizou na década de 90.
Isso mesmo.
Ela existe desde a década de 60, lá nos porões militares americanos.
Conhecemos.
Popularizou-se na década de 90, em meados, literalmente nos meados da década de 90. Você já tinha acesso à internet em países da Europa em 92, em 90, mas era muito escasso, era tipo uma rede gigante, entendeu? Uma rede empresarial gigante.
Diego,
não tinha essa visão que tem hoje.
Diego, eu lembro, ninguém lembra disso mais.
Mas eu lembro da reportagem do Fantástico.
Olha, não, eu lembro de que revistas, quando iam dar fontes de suas matérias, diziam: está na internet, como se fosse prova de credibilidade.
Valor acadêmico.
Isso, valor acadêmico era dado. Está na internet, porque a internet era um negócio assim, para poucos intelectuais, né?
Não, ele nasceu num ambiente militar e de universidade, né, de educação. Então, não é à toa que ela tinha essa fama logo no começo.
Por exemplo, eu sou do tempo em que se você olhasse... Eu estudei processamento de dados, né?
Júlio, presta atenção. Internet não era de acesso, assim... Quando ela surgiu, não era de acesso das pessoas. Era só de quem estava em instituições educacionais, entendeu?
É isso mesmo. Então, eu sou do tempo que você via na televisão uma pessoa olhar para um computador e ter uma dúvida, falar assim... Como é que faz bolo de chocolate? E aí digitava e o computador dava a resposta. Na época em que eu estudei processamento de dados, isso era coisa de ficção.
Certo, era coisa de ficção.
Computadores não davam resposta de nada. Você tinha que programar ele antes. Alguém tinha que programar e você programava em BASIC, COBOL e Pascal, né? E você tinha que colocar as informações dentro dele. Quando você comprava um computador e ligava, tinha um cursor piscando numa tela escura no canto superior esquerdo da tela. Era só isso. Não tinha nada nele.
É.
Ele não fazia nada. Hoje não. Você pergunta e ele responde. É quase...
Não, você pergunta como é que faz uma bomba, ele te diz.
Isso.
Então, eu acompanhei essas coisas nascendo e porque eu me mantive ligado a elas, porque eu quis, porque tem gente da minha idade, da minha geração, que não quis e não tá ligado nisso. Eu tenho, por exemplo, tenho um grande amigo meu que não manja nada de computador.
É.
Porque ele não, ele é imigrante, ele não é nativo. Eu sou um imigrante metido a nativo. Gosto de mexer desde pequenininho e aí não me perdi no tempo. Mas acontece que eu sou ainda um imigrante. Por exemplo, para mim, mandar uma carta no correio é normal. Mas para um moleque que nasceu em 2001...
Ele não sabe o que é isso. Correio para mandar encomenda.
Ele não sabe, é. Ele não sabe o que é correio para mandar carta.
Correio para mandar documento, correio para mandar encomenda.
Não dá, entendeu? Antigamente, olha só, Júnior, isso aconteceu com você também. Eu tava na minha casa e eu queria falar com o meu coleguinha. Só que ele não tinha telefone. Eu tinha, por exemplo. Aí, como é que eu faço pra falar com ele, Júnior? Eu tenho que pegar a bicicleta na casa dele.
É, tem que ir lá.
Hoje em dia isso não existe pra um moleque de 8 anos. É isso aí. E agora essa conversa toda nostálgica e tudo, pra dizer o seguinte, pra dizer pra você que é um imigrante, se reconhecer um imigrante, se você for um nativo, beleza, você tá no lugar certo, você deve estar até acostumado com a nossa linguagem, com o podcast, essas coisas. Mas se você é um imigrante, você provavelmente nunca tinha ouvido falar de podcast até ouvir o Biblecast. Ou se você é um imigrante, você, nesse momento, está se reconhecendo para que nós possamos dizer o seguinte, você está fazendo parte de uma transição. E é por isso que talvez você olhe para o mundo da maneira como o Júnior falou aí. Ah, não. Não é todo mundo que está na internet. É só um pouquinho de gente que está na internet. Mesmo que seja metade. Isso não resolve, não. É, tem...
Ou, Diego, você olha e diga, não, internet não é de Deus.
Outro.
Ou você diz assim, não, o mal está na internet.
Assim como o rádio e a TV foram demonizados, a internet também pode ser.
Porque lá tem pornografia, etc. Alguns dizem que o Facebook destrói casamentos.
É verdade.
Não é? Ele destrói, é uma ferramenta para o que você quiser.
É, Júnior, a vida virtual e a vida real são uma faca de dois gumes. Porque na vida real, se eu quiser fazer o mal, eu também posso. E na vida virtual também. Então eu vou ser na vida virtual aquilo que eu sou na vida real. É o famoso que você é, o seu caráter é o que você é num quarto escuro sozinho. Se você tá na internet e você acha que tá sozinho, e essa é a impressão que todo mundo tem quando tá mexendo sozinho no computador, e ali você faz coisas que no mundo real você não faz, na verdade é aquilo ali que você é, esse é o teu caráter. Então, esse negócio de falar que internet é do capeta porque ela favorece o mal, não. Ela favorece o mal para aquele que quer fazer o mal. Se você não quer fazer o mal, se você é de Deus, por exemplo, você vai usar a internet do jeito certinho. Se você tá afim de fazer coisa errada e tá esperando uma oportunidade, opa, a internet tá aí.
Não, nós estamos dizendo que a internet, ela é meio e não é fim.
Isso, ela é o meio, perfeito, a mídia.
Ela é meio, né?
Veículo. Antes, ela não faz nada sozinha. E você pode fazer coisas que você não faria à luz das pessoas e na frente do mundo. Então, o que a internet favoreceu, Júnior? Ela é o mundo virtual. Ou seja, aí dentro tem um mundo, certo?
Isso.
Então, quando eu pego meu mouse e meu teclado, eu posso acessar um mundo de coisas. E aí, a vantagem é que é um mundo de coisas diminuído numa telinha. Então, eu posso me esconder em qualquer buraco, né? Tá sozinho no meu quarto, e acessar o mundo. Só que é o mesmo livre-arbítrio que eu tenho lá fora que eu vou usar aqui dentro. É o mesmo livre-arbítrio. Então, esse negócio de condenar a internet, na verdade é tudo a mesma coisa. E é possível praticar metade dos pecados que as pessoas praticam na internet sem entrar na internet, né?
É isso.
Metade não, todos.
É claro que aumenta, né? Como une as pessoas, quanto é mais assim, gente unida,
mais potencial de pecado.
Por exemplo, quando Deus dividiu a língua das nações na Torre de Babel, Deus separou as pessoas e conteve o avanço do mal.
Exatamente, o objetivo era separar as pessoas, porque quando as pessoas estão juntas, são naturezas pecaminosas juntas.
Isso, se elas falam línguas diferentes, vai demorar para elas se reunirem. E demorou 6 mil anos, e agora o povo se reuniu e todo mundo fala a mesma língua. É isso.
Por isso o fim está próximo mesmo, é, né? Porque o que demorou para virar maldade em 1000 anos, com a separação demorou 6 mil anos para acontecer, mas está acontecendo de novo, estamos voltando a nos unir, e agora estamos voltando a falar todo mundo junto, e isso está trazendo muitas coisas, muitas consequências. Mas esse é outro assunto.
É isso. Agora, Diego, como é que é o nativo?
O nativo, Júnior, ele nasce numa realidade em que ele está acostumado com o digital.
Eu vou contar para você o nativo Joãozinho. Joãozinho é nativo, meu filho.
Seu filho é nativo.
Joãozinho tem 1 ano e 3 meses. Joãozinho, ele aprendeu que o controle branco é do ar-condicionado e o outro controle é da TV. Ele sabe a ponta para os lugares certos. Eu, quando era bebê, eu não tive chance de apontar controle para lugar nenhum.
É.
Porque não tinha TV com controle, é só isso.
Quando eu peguei a primeira TV com controle na mão, eu já era já velho, de 7 anos, 8.
Joãozinho não, controle remoto para Joãozinho é normal.
Ele... O mundo pro Joãozinho tem controle remoto.
Tem controle. Quando ele pega o meu celular, ele põe na orelha e fala: alô, vovó. Joãozinho já deu beijo no celular falando vovó.
Olha só. Ele sabe que a vovó, aquilo comunica com a vovó, né?
Isso, exatamente. Ele sabe que aquilo comunica com a vovó.
1 ano e 3 meses, a criaturinha.
Quando a vovó liga, ele sabe que aparece a foto da vovó.
Não, quando eu fui gravar o vídeo com o Bruno, eu abri o meu iPad. Na hora que eu abri o meu iPad, uma criança de 3 anos. Eu fiz questão de perguntar pra mãe quantos anos ela tinha, e a mãe falou, ela ainda vai fazer 4. Quando eu abri o iPad, a criança veio correndo e falou, vai filmar?
Olha aí.
E ficou querendo olhar a telinha.
Olha aí.
E aí, depois que tiraram uma foto dela com uma outra câmera, ela falou assim, deixa eu ver. E pediu pra olhar a foto que tava atrás na tela de cristal líquido, que pra ela é comum. Nós não víamos fotos enquanto não fossem reveladas.
É verdade.
A criança de 3 anos já sabe que não precisa revelar, que já tá na maquininha, tá ali.
Tá ali, pronto.
Tá na telinha, que é normal pra ela.
Não, é normal pra ela. Como assim revelar? Você não entende isso.
Entendeu? Revelar foto, nossa, não faz sentido pra esse povo, pros nativos. Então por que a gente tá dizendo isso? Eu quero dizer o seguinte, a partir da minha geração em diante, todos são nativos digitais. E a partir da minha geração em diante, a internet está contando os dias das mídias antigas. Porque esses novos filhos e filhas que têm nascido, essa nova geração, há de beber somente de uma fonte, por enquanto, que até agora surgiu, chamada internet. Eu já não vejo televisão, e eu tenho certeza de que a geração que veio depois de mim, que está pelo menos urbanizada, secularizada, que está aqui nos grandes centros, ela também não vê televisão mais, ela usa a internet.
Não, é isso. E Diego, é o seguinte, não dá pra, não tem pra onde correr. Não adianta você falar, não use a internet. Não, não dá.
Não dá, a vida é assim agora.
A vida é assim. É assim. É? Como é que faz agora? O que que faz agora? Não é? A vida é assim. É. Mudou. Hoje, o nativo digital, ele quando quer saber de um assunto, ele digita no Twitter e acabou. Ele sabe o que todo mundo tá falando daquilo.
Na hora.
O que todo mundo tá falando
em tempo real no mundo.
Hoje tem um político lá falando alguma coisa lá e na hora ele pode saber a repercussão do que ele tá falando.
Isso é praticamente o fim de Babel.
O fim de Babel.
O que Deus começou em Babel está acabando.
Aí você fala, mas não fala inglês. A internet não precisa. Você tem Google Tradutor.
Isso, exatamente.
E bola, acabou.
Ah, Júnior, outra coisa, desculpa, mas a geração nativa digital, ela sabe falar inglês sozinha.
Não, sai falando.
É, eu aprendi inglês sozinho. E tem um monte de gente que eu conheço que aprendeu inglês sozinho.
Não, é um monte, Diego.
Mas é um monte, Júnior.
Diego, eu conheço um monte. Sabe por que eu não aprendo inglês sozinho?
Por quê?
Porque eu sou imigrante.
Exatamente.
O nativo. Também. Não, o nativo ali mesmo. Ouve as músicas ali e pronto, acabou.
Pronto, eu conheço um monte hoje em dia.
Diego, e agora? O que faremos diante destas coisas?
Ah, gente, tudo isso que a gente falou é para que a gente entenda o seguinte, que a gente precisa pregar o evangelho pela internet. Todas essas coisas que a gente está falando é para que você coloque seu esforço, sua vida, seu pensamento, sua criatividade, seu tempo na internet para a pregação do evangelho. Porque a coisa que mais se assemelha à pregação do evangelho é a propaganda, é o comercial, é o marketing. Porque eles estão tentando vender um produto para todo mundo.
É isso.
O maior número de gente possível.
Proselitismo eles estão fazendo.
Eles estão fazendo proselitismo. E nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas. E a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer, assim como hoje o marketing no mundo está mudando, nós também precisamos mudar. Nós precisamos renovar nossas técnicas, utilizar ainda mais a nossa criatividade. E nós, Júnior, nós que temos que pregar o evangelho, nós que temos uma mensagem de salvação, nós que podemos retirar almas do inferno, né? Nós podemos salvar vidas, levá-las aos pés de Cristo. Nós podemos ajudar as pessoas a lidar com suas depressões, com seus problemas. E o que nós vamos fazer diante destas coisas? A minha pergunta é a seguinte: você acha que se Jesus tivesse hoje na Terra aqui, se ele viesse hoje, escolhesse o ano de 2011 para vir, você acha que ele ia ter Facebook?
Para um nativo, você acaba de falar uma blasfêmia maior do mundo.
Para o imigrante.
É, para o imigrante, isso, para o imigrante. Onde já se viu Jesus na frente do computador entrando no Facebook? Não, isso não acontece. Não, de jeito nenhum.
Você imaginou Jesus digitando? Mas e aí, Júlio?
E aí? Diego, vou falar uma coisa pra você. Jesus fez marketing na época dele.
Fez.
Quando ele curou, atraía multidões.
Isso, você foi profundo agora. A gente nem combinou isso, você falou a palavra certa. Ele atraía as pessoas.
Atraía.
Júnior, eu quero dizer o seguinte: a técnica para você fazer evangelismo pela internet. Porque não adianta a gente só falar, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, eu vou dar algumas dicas para você que está ouvindo o Biblecast, que quer fazer evangelismo pela internet. Primeira coisa, gente, seja viral. Quer dizer, crie conteúdo que se espalhe pela internet. Mas não faça abordagens como a que eu e o Júnior estamos fazendo aqui agora. Não, eu e o Júnior não, a gente não está fazendo esse tipo de abordagem. Mas quando a gente prega na igreja, a gente faz esse tipo de abordagem. Pregação em massa, sabe? Que um cara fala, não tem diálogo, um cara fala e todo mundo
ouve. Isso.
Entendeu? A internet, ela promove o diálogo. Então não existe esse negócio de comunicação de uma via. É comunicação de duas vias. Eu falo, você fala, entendeu? Você me ouve e eu te ouço. Você precisa fazer contatos com as pessoas na internet de maneira que você faça contatos pessoais, entendeu? Não adianta você simplesmente fazer um blog novo. Ah, vou criar um site para fazer comunicação de massa, para as pessoas irem lá, para só você falar, talvez elas façam uns comentários, alguma coisa assim, entendeu? Mas que é de você para o mundo. Não, você tem que criar interações com as pessoas. Se você conseguir fazer isso, ainda que seja por meio de um blog, você vai conseguir viralizar seu conteúdo, se o teu conteúdo entrar num critério especial, que é o que eu vou falar aqui mais na frente. O Júnior falou aí de atração, né? Essa era a técnica de Jesus, ele atraía as pessoas. Jesus não chegava e falava assim: gente, venha me ouvir, discípulos, vocês 12, juntos os 12 aqui, juntos os 12. Vocês precisam ir lá em Nazaré, vocês precisam ir lá em Jericó, vocês precisam ir lá em Jerusalém, e vocês falar que eu tô pregando aqui para as pessoas virem aqui, entendeu? Vai fazer propaganda. Ele não fazia isso, Júnior.
Não, ele ia lá.
Ele simplesmente atraía as pessoas. Elas vinham até ele, e quando ele ia num lugar, o que acontecia?
Vinha todo
quem
mundo.
Vinha todo mundo do lugar, e quem não era do lugar vinha também. Porque ele atraía as pessoas. Pensa, gente, cria projeto, junta com a galera, pensa em coisa que seja legal, que seja genial, que tragam as pessoas até vocês, que atraiam as pessoas. E quando essas pessoas chegarem, aí vocês vão fazer a segunda coisa, vocês vão fazer amizade. Então, atrair, fazer amizade, fazer amizades autênticas com aquelas pessoas, e aí, meu amigo, a conversão vai vir como consequência, porque nós não estamos pregando falsidade, nós estamos pregando a verdade. E a luz brilha sobre as trevas, só que as pessoas precisam ter acesso à luz. E a luz é você. Jesus falou, o que adianta eu criar, eu acender uma luz e esconder a lâmpada dentro de um, vaso?
De um vaso, não. Porque olha só, Diego, e a internet é o meio para a luz brilhar hoje. As pessoas estão lá.
Claro. A internet, Júnior, ela pode ajudar a terminar a pregação no mundo, porque a internet entra em países onde um pregador não entra.
É isso. Então, em vez de você correr da internet, estamos conclamando você a usá-la para a salvação de outros.
E você sabe que a gente às vezes pensa que não tem gente na internet, mas uma pesquisa besta que eu fiz no AdWords do Google revelou pra mim que mais de 800 mil pessoas procuram estudos bíblicos no Google, Júnior, só no Brasil. Você sabe que 24 mil pessoas se perguntaram quem foi Jesus ao Google. 4.400 pessoas, Júnior, falaram, escreveram no Google assim, busca da verdade.
Ah, não. Não, isso aí é surreal.
E 301 mil pessoas escreveram no Google profecias.
E não tem ninguém falando.
Júnior, sabe o que é 301 mil pessoas falar profecias? São pessoas que estão procurando a gente. Nós, a igreja da profecia, não, que isso, entende a profecia. Isso,
300 mil
com a gente.
Querem saber.
Elas estão falando com o Google, mas é pra falar com a gente, meu. Que a gente tá fazendo o que na internet? Entendeu? A gente tá perdendo nosso tempo com o quê? A gente perde, cara, o que mais desespera é o derretimento da criatividade do jovem. Com, o cara tá lá olhando o Facebook, sei lá o que ele ficou olhando a vida dos outros. Salomão foi muito sábio, ele falou, há tempo pra tudo. Mas no mundo onde o tempo está acabando, a gente não tem tempo a perder. A gente tem que dedicar nosso tempo, nosso esforço, nossas forças, nossa criatividade, nossa união, aproveitar que tá tudo globalizando, tudo se unindo, aproveitar que hoje eu posso falar com os caras lá da igreja de São Miguel e eles estão a uma hora e meia de distância de mim, aproveitar que a gente pode fazer contato com gente lá no Japão e criar formas de utilizar a internet para pregação do evangelho.
Se Paulo visse as ferramentas que nós temos, Paulo diria assim, eu não acredito que alguém ainda não conhece a Cristo.
Crie formas, entendeu? Se esforce. Gasta tua energia e teu tempo pra isso. Eu sei que você já gasta um bom tempo na internet e eu sei que você tem muito conhecimento, porque o tempo que você gasta na internet, pra qualquer coisa que seja, quer seja pra baixar filme, baixar seriado, baixar jogo, pra qualquer coisa que seja, você tem dedicado tanto tempo que você entende como se faz muitas coisas na internet. Então pega esse teu conhecimento e aplica pro Senhor, sabe? Gente, pegar e ficar fazendo coisas assim automaticamente que não vão resolver nada, por exemplo, spam, né, como a gente tava falando lá, do folheto sem propósito. Sabe, às vezes a gente já conseguiu, Júnior, por exemplo, colocar a hashtag sétimo dia no Trending Topics várias vezes. Mas isso foi o quê?
E aí?
Isso foi só uma demonstração de que a gente pode fazer as coisas juntos. Só isso que serviu, porque não converteu ninguém. Claro, não vai converter ninguém só com uma hashtag chamada sétimo dia. Então a gente precisa abraçar esse mundo que o nativo já entende, sabe? E começar a usar esse mundo a favor do Senhor Jesus, pregando o evangelho a todo mundo.
Ô Diego, e Jesus ia ter Facebook?
Júnior, Jesus tem Facebook. Porque todo discípulo de Jesus que está numa rede social é Jesus naquela rede social.
Opa, como assim?
Nós fomos chamados para alcançar pessoas. Nossa missão é pregar para as pessoas. E aonde estão as pessoas? Estão nas redes sociais. Daqui a alguns anos, todos vão estar lá. Você sabe, Júnior, que a Islândia está fazendo a sua nova constituição pelo Facebook? Ela criou uma página para as pessoas entrarem lá e dizendo que opinarem sobre a nova Constituição da Islândia. E dali, da opinião das pessoas na página do Facebook, vai sair a nova Constituição da Islândia.
Você não disse que Jesus teria, você disse que Jesus tem.
Ele tem. Porque, você, Júnior, presta atenção, se nós temos que alcançar pessoas, se ele fala assim, ide a todo mundo e pregai, batizando, ensinando, se o mundo é o alvo, se as pessoas do mundo são o alvo, quanto mais pessoas eu estiver conectado, mais eu posso mostrar Jesus a elas. Essa é a realidade. Portanto, o meu conselho para você é tenha Facebook. O meu conselho para você é faça parte do Twitter, faça parte do Orkut, faça parte de tudo. E se surgir uma nova rede social, que todo mundo tá indo pra lá, vai pra lá você também. E junte um monte de amigos, deixa um monte de gente se aproximar de você, porque aí você tem mais chance de influenciar mais pessoas, de mostrar pra mais pessoas quem Jesus Cristo é. Mas você tem que ser um discípulo. Se você não for um discípulo, as pessoas não vão ver Jesus em você. Elas podem ver um hipócrita, elas podem ver um falso cristão, elas podem ver um monte de coisas, mas elas só vão ver Jesus em você se você for um discípulo. Se você é um discípulo, você vai esticar os seus braços o máximo que você puder dentro das redes sociais para alcançar o máximo de pessoas possível, porque os seus braços são os braços de Jesus. Tudo entregarei, sim.
Tudo que sou dedico a ti.